Começa agora o Pode Mulheres, aqui você pode.
Olá, sou Duda Barros, tenho tranças loiras compridas, tenho 1,75m, sou uma mulher negra e irei mediar essa conversa sobre mulheres na mídia. Quem vai conduzir essa conversa é Morgana Alencar com Andréa Gisele. É com você, Morgana.
Oi, gente, sou Morgana, mulher trans, negra, tenho cabelo longo, cacheado e preto. Estou aqui para conversar com a Andréa Gisele, que é comunicóloga, batuqueira, fotógrafa e catimbuzeira, sobre mulheres na mídia. Oi, Andréa, tudo bom?
Olá, sou a Andréa Gisele, sou negra e tenho cabelo black castanho. Uso óculos de grau vermelho e estou sentada numa cadeira preta.
Andréa, nos conte de sua experiência enquanto comunicóloga na Paraíba.
Eu sou formada em radialismo, trabalhei com comunicação por alguns anos antes de acabar a faculdade e depois na mesma empresa. Frequentando outros meios de comunicação similares, eu vi um ambiente hostil para nós mulheres, e principalmente mulheres negras, onde os desafios me adoeceram, e eu também aprendi a me defender em prol da minha saúde mental, que é também um dos temas que eu abordo em algumas das minhas palestras, né, a saúde mental da população negra.
Depois de toda a sua experiência, sua trajetória, como você aponta as superações desses desafios?
Bem, o primeiro desafio que eu devo pontuar, que eu acho que 99% das mulheres devem achar a mesma coisa, é o machismo, que nos mata simbolicamente, diariamente, ou seja, silencia, apaga a nossa história de forma cruel, né? Segundo desafio, o racismo, que é o pior de todos, pois atravessa todas as pessoas negras, tendo mulher preta como base dessa construção, nos tratando como seres inferiores ou burras ou incapazes. Nos ambientes que circulei, onde só comunicadores conviviam, fui percebida, mas não aproveitada, com meu potencial de recém-formada, que já trabalhava com eles há alguns anos. Alguns adoravam dizer que não sabia se precisava ser formada para estar ali. Era difícil aceitar que eu tenho tanta ou mais capacidade que eles para estar ali. Eu fui interrompida e desvalorizada. E o racismo e o machismo, quando não nos mata, silencia aos poucos. E os locais onde se cria os meios de comunicação deveria ser inclusivo, com todas as pessoas, sem distinção de raça, identidade, de gênero, orientação sexual ou cor. Deveria passar por uma reciclagem, porque é onde a maioria da população internaliza o que é transmitido e reproduz aquilo como uma verdade absoluta, gerando um show de horrores, né? Um show de preconceitos e outras mazelas sociais. O lugar que deveria existir maior inclusão de todos os segmentos e que deveria ser primeiramente um ambiente de respeito mútuo. O terceiro desafio é ser mulher preta, ser mulher, pois são duas coisas diferentes. Né? E o mulherismo africano pode explicar melhor. Ser estudante, ter sido estudante, né? Militante, profissional, ter boa saúde mental e física para seguir todos esses passos que falei e ainda ser simpática e sorridente para todo mundo. Ou seja, convergindo para um burnout, o que aconteceu junto com outros episódios de saúde. O resultado disso foi me tornar uma pessoa com deficiência oculta nesse processo de adoecimento e aprendizado do autocuidado como fator decisivo na minha vida em sua totalidade.
E hoje, se você pudesse agradecer em reconhecimento alguma mulher na mídia que te inspirou, a qual seria e o que dirias?
As mulheres que me inspiraram no início da minha trajetória como pessoa negra, que eu digo que isso foi há uns 11 anos, 12 anos apenas atrás, que foi quando eu comecei a fazer as leituras, a entender como é que funciona esse sistema, entender como que o meu povo se disfarçou para poder existir, né? Então, eu descobri que existem muitos escritores nos anos 40, que eles escreviam com nomes de pessoas brancas ou com nomes totalmente diferentes dos deles, para poder serem lidos, para poder serem publicados e validados, né? Eu lembro que eu li muito sobre Lélia Gonzalez, que li também sobre Beatriz Nascimento, que foi uma mulher quilombola nos anos 70, que é uma inspiração, que foi uma lutadora, apesar do tempo, apesar da falta de leitura também, de acesso, que hoje em dia a gente tem a leitura, mas ainda é difícil o acesso, ainda é caro para quem não pode pagar. Imagine nos anos 70 e quilombola, né? Então, Beatriz Nascimento, ela conseguiu se formar e fazer doutorado. E até hoje o legado dela está aí, é só procurar saber. Outra mulher que me inspirou muito, que eu me lembro aqui, trabalhou comigo no Centro de Referência da Mulher, Dona Graça, uma mulher negra. Ela trabalhava nesse tempo com a gente, ela trabalhava serviços gerais. E ela é uma liderança das mulheres, das empregadas domésticas daqui de João Pessoa. Então, a luta, a história particular dessa mulher, ela é inspiradora. Né? Então, é muita mulher, muita gente que me inspirou nessa caminhada e me inspira, né? E assim, eu tenho o maior orgulho de poder falar sobre elas e estar, né, dentro desse sistema. Ao mesmo tempo que elas viveram, né, que eu pude ter o conhecimento, que eu posso trocar com vocês sobre isso, quem puder se interessar. Então, assim, quando eu vou comprar um livro, a primeira coisa que eu olho é se o escritor ou a escritora é negra, porque eu sei que lá dentro, mesmo que seja uma coisa técnica, dentro desse livro, vai ter algo que me toque intimamente e pessoalmente, porque a gente escreve para a gente. E para os nossos, estou falando de pessoa negra para pessoa negra. A gente escreve de nós, por nós e para nós, né? Porque em tudo existe uma frase de sobrevivência, e é nisso que eu me apego.
E como recomendação, se você pudesse falar para as meninas e mulheres do futuro, o que é importante que elas saibam?
Uma orientação que eu sempre dou em minhas falas, e eu já fiz isso aqui nessa nossa conversa, é sobre a saúde mental, né? Desde o início, se eu tivesse cuidado da minha saúde mental, se eu tivesse feito leituras que me. Porque no tempo eu não tinha essas orientações que se tem hoje de leituras, de podcasts falando sobre, né, como você cuidar da sua saúde mental, principalmente da população negra, porque é uma população diferenciada por todas as mazelas, né, sociais que foram colocadas nas nossas costas desde que nos sequestraram e trouxeram a gente para cá e outras partes do mundo, né? Eu falo para cá porque nós fomos o último lugar do mundo que entramos na história da abolição, né? Que foi de fato assinado uma lei que era proibido escravizar pessoas. Apesar da gente saber que isso foi enrolado para sermos os últimos, porque foi muita coisa colocada debaixo de panos. E por mais que tenham assinado, a gente também sabe que existiu por muitos e muitos anos ainda o tráfico de forma, como é que pode falar? De uma forma paralela, como se fosse uma coisa legal, né? Que para existir depois de uma forma paralela. Mas, enfim, nossa saúde mental, nossa saúde física como um todo, ela é interrompida e sempre foi interrompida desde séculos que fomos sequestrados de nossos lugares de origem, né? Nossos antepassados. E como a oralidade, a cultura, tudo que nos foi negado, tudo que nos foi roubado, ela foi passada também de forma ancestral, infelizmente. As doenças, as mazelas que foram geradas por nossos antepassados também foram passados para nós futuramente, né? Então, existe um índice maior da saúde mental da população negra. Ser o está no top dos rankings de doenças. Se você for olhar Nas estatísticas, né? Porque, infelizmente, a gente lidera as estatísticas de coisas ruins. Quando você vai ver, quem está no topo sempre é a população negra, né? Então, se você olhar pressão alta, se você olhar problemas de articulações, se você olhar anemia falciforme, se você olhar saúde mental, mais precisamente a loucura, né? Tudo isso está muito incrustado na nossa. No nosso gene, porque tudo isso foi desenvolvido durante a escravidão, a escravização, né? E a gente não pode deixar de olhar para isso como uma mazela social, sim, porque somos os maiores números desse tipo de doença e outras. Então, é olhando para isso com afeto, né? Que eu digo para todas as pessoas negras, seja eles, elas, né, seja quem for, e seja uma pessoa negra, olhe para as situações e pense: isso vai ser saudável para mim agora ou a longo prazo? Se não for, não entre. Ou então, se você souber lidar com isso, sabendo que é algo difícil de lidar, ou que isso vai te trazer gatilhos e te atrapalhar da tua rota, se você tem orientação de terapeuta, ou se você procura de alguma forma cuidar da sua saúde mental, fazendo coisas para o seu benefício, porque nossa vida ela já é muito pesada, a gente já enfrenta muitas coisas diariamente, né? O tempo inteiro, a gente nem precisa sair de casa para passar certas situações de racismo, de preconceito, de machismo, né? Misoginia, várias violências, a gente às vezes nem precisa sair de casa, pelo telefone, pelas redes sociais. A mulher não tem um minuto de paz. Então, tem que ter uma senhora saúde mental, e principalmente se a gente for mulher negra, porque além da gente enfrentar tudo isso, nós ainda temos o racismo, e pior ainda, ele é velado. Né? Que às vezes as pessoas cometem, a gente faz, você foi racista, vamos conversar, a pessoa começa a tratar a gente como se a gente fosse doida ou como se a gente tivesse perseguindo ela. Não assumem ser racistas, porque é tão ruim quanto para eles. É tão ruim assumir ser racista do que de fato ser racista. Dizer, eu preciso cuidar disso, eu preciso tratar disso. Então, o problema é sempre nosso. Nunca é deles. Quando a gente diz que isso aqui não pode, que está infringindo, está nos atingindo diretamente como seres humanos, né? E aquela pessoa está cometendo algo que é crime, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Então, parece que é proibido, parece que não pode dizer que é racista. A gente também não pode dizer que é preto. Nós somos morenas, né? Enquanto que morena é uma característica de cabelo, né? Moreno ou morena é uma pessoa de pele clara com cabelo preto, né? Então, nem falar que é preto, que é negro, a gente pode dizer, porque as pessoas dizem, não pode, é ruim, é coisa de escravo. Amor, isso aí está na nossa história e não é culpa nossa, né? Então, a gente não pode virar as costas e cometer esse mesmo problema, né? Esse mesmo acúmulo de problemas. E quando é que vão resolver? Quando é que vai ser resolvido? A gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Isso é uma proteção. Que se eu tivesse tido essa orientação lá atrás, eu acho que muita coisa não teria me atingido da forma que atingiu. Mas ainda penso que isso me forjou, certo? Só que, como eu cuidei e cuido, e sempre cuidarei, porque isso é uma coisa que todo ser humano, independente do problema que ele passou ou passa, todo ser humano deveria fazer, que é fazer uma terapia. Então, sendo mais precisa, façam terapia. Façam terapia. Porque é só isso que vai fazer a gente sofrer menos, pelo menos intimamente, né? A gente saber lidar com o problema, aprender a conviver com isso sem nos atingir tanto. Que vai salvar a gente de todo o resto.
Obrigada, Andrei Morgana, pela participação nessa conversa sobre mulheres na mídia. Um cheiro e até o próximo programa.
Até hoje ninguém foi capaz de medir o seu tamanho. Você é caos, é coração. Você é oceano e furacão. Te desvendar é para quem não teme mulheres infinitas. Tudo nela brilha e queima. Poesias urbanas de Rayane Leão.
Nos acompanhe em radioquintal.fm.com.br.